Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Caras e caros ouvintes, hoje com Filipa Silva e
Eugénia de Castro.
O tema no programa de hoje é apimentar a relação. Sim ou não? Nos dias de hoje é fundamental apimentar todas as relações. Tenho-me interessado bastante sobre o assunto. Eu tenho uma enorme curiosidade em procurar todo o tipo de coisas que está na moda e que as pessoas procuram para apimentar as suas relações. Sejam brinquedos, sejam posições, sejam fetiches, sejam roupas. Tudo o que nos possa divertir.
Gostas de estar a par do que está na moda?
Exatamente.
Diz-me, o que tu propões para apimentar uma relação?
Penso que isso dependerá de casal para casal, mas há uma coisa que eu acho fundamental. Se as pessoas estiverem felizes, fazem de tudo e mais qualquer coisa para que a relação dure.
E para durar, é preciso apimentar, é isso?
Sim, estás mesmo a puxar por mim, Eugénia. Como tu própria partilhaste comigo, as festas e os bailaricos em geral são um bom contexto para o flerte. O nosso corpo responde de diversas maneiras aos estímulos. Portanto, certos olhares que são feitos, um ou outro toque mais delicado, ou até mesmo um sorriso durante um jantar ou uma festa, pode ser um rastilho para algo mais picante entre o casal. Para aqueles que gostam de experimentar coisas novas e que até acham que a relação está a cair numa certa monotonia, dou a sugestão. Se forem jantar fora e o clima pintar, digamos, vão até à casa de banho do restaurante.
Filipa, eu nem sei o que dizer, hein? E podes fazer umas brincadeiras assim ao ar livre.
A propósito disso, eu acho que, de uma forma geral, as pessoas sabem pouco sobre brinquedos e brincadeiras. Entenda-se brinquedos como brinquedos sexuais. Podem ser ótimos acompanhantes, digo desde já. Mas bom, isto seria uma longa conversa.
Sabes, antigamente não havia esta informação. Era muito difícil encontrar alguém que falasse destes assuntos. Eu era uma tapada. Eu era a irmã mais nova, não sabia nada. Para além de mais, tinha uma família muito religiosa.
Não havia muito espaço para, digamos, apimentar?
Pois depende do ponto de vista, não é? Eu conheci o meu marido a caminho da fábrica. Imagina que o nosso primeiro passeio aconteceu depois do turno da noite, quando o meu marido me esperou nos carvalhos, quando eu passava direção à Caldeiroa, para a fábrica de chafarique. Eu acho que foi uma boa forma de apimentar o início do nosso namoro, pois foi uma bela prova de amor. Fez o caminho duas vezes para me conquistar.
Caso para dizer, quem anda por gosto não cansa.
Era tudo feito às escondidas. Tínhamos medo de ser apanhados pelos nossos pais.
Pois, o fruto proibido é o mais apetecido, não é, Eugénia? Haverá melhor maneira de apimentar uma relação?
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Filipa Silva.
Fiz parte do projeto Fazer Presente. Comecei num teatro amador de freguesia. O meu trabalho com a comunidade já vem de alguns anos. Foi muito engraçado quando nos propuseram para escrever diversas cartas. Tanto os séniores como os mais jovens responderam bem ao desafio. Só que lá está, os jovens puseram problemas a ver com a parte sensual, a parte mais erótica, a parte mais sentimental. Os séniores puseram coisa mais a ver com a família. E foi muito engraçado ver tanto nós, mais jovens, como os séniores aceitaram o desafio e, sem pudor, falaram de todos os assuntos, à vontade. E acho que é isto que o projeto é juntar gerações, aprendermos tanto nós com eles como eles connosco e aprender sempre muito mais e brincar entre gerações. É assim que também nós vamos aprendendo. Tenho um diálogo com a Eugénia. Tínhamos um desafio pela frente, falar sobre o primeiro encontro ou como seduzir alguém, o erotismo. Também não sou a pessoa mais sensual de sempre. Mas sinto que gosto de provocar as pessoas e tenho essa à vontade, coisa que a Eugénia não tem. Então tivemos que encontrar assim um meio termo entre o meu provocar e a Eugénia mais tímida, para também dar a resposta à pessoa que procurava recordar a relação. a Eugénia tinha uma relação mais estável e eu, uma pessoa solteira, também não tenho experiência nenhuma, mas que gosto de provocar. Então foi muito engraçado encontrarmos um meio termo e à volta disso nós conseguimos escrever uma pequena resposta à carta que nos chegou e acho que foi um resultado muito bom. Também tivemos a nossa festa de Natal com os idosos, que misturámos-nos todos. Foi um desafio para mim acolher as pessoas como eu sou, não é, Filipa? Mas eu acolhi as pessoas enquanto Tony Rodrigues. E foi muito engraçado porque as pessoas viam que era uma pessoa diferente, mas viam ali um pouco também de Filipa. E então foi um desafio para mim mesma. Ok, não, eu estou aqui como Tony Rodrigues. Foi um desafio nunca perder a personagem, saber conviver com todas as pessoas, porque o Tony é uma pessoa que sabe falar com todas as pessoas, mas lá está, o saber falar e fazer isso ao vivo é sempre um desafio. Então foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu saí com a personagem para fora do armário, porque foi uma personagem que surgiu durante a pandemia. Foi a primeira vez que eu tive assim contacto com pessoas, e foi muito, muito enriquecedor para o Tony e para mim enquanto atriz. Nunca tinha trabalhado para idosos, mas senti que foi uma experiência incrível e que gostaria de repetir, porque aprendi imenso certas limitações que eles têm e às vezes eu não pensava assim, ok, também tenho que terem atenção a isto. Há certas pessoas que conseguem fazer, mas há outras que não. Ter atenção aos maiores detalhes, isso também é um desafio para nós enquanto atores e atrizes. Preparamos exercícios, por exemplo, para fazer nas aulas, temos de terem atenção a isto tudo. Por exemplo, nem toda a gente tem facilidade em decorar texto, nem a ler. Acho que isto nos abre e que nos enche para estar atentos a tudo. No fundo, nós atores e atrizes temos de estar sempre atentos a ouvir, a receber. No fundo, isto fez perceber que eu realmente quero trabalhar com a comunidade e que realmente gostaria de continuar a trabalhar em projetos como este, do Fazer Presente, e não só, até mesmo criar outro tipo de projetos, mas que envolvam as comunidades mais séniores. O projeto é mesmo um alerta para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade está cada vez mais envelhecida. E eu acho que só quando nós nos deparamos mesmo assim, a sério, com um projeto, é que paramos também para pensar, ok, a sociedade está a envelhecer, será que eu dou a mesma atenção, por exemplo, aos meus avós, aos meus bisavós, até mesmo aos meus pais? Será que eu também não tenho que começar em casa a incutir isto, de dar atenção, de brincar, de provocar, de falar sobre todos os assuntos? Porque nós não nos podemos esquecer, os mais velhos também pensam, também têm sentimentos. Nós também temos de chamá-los para nós, não só quando nos é posto um projeto deste, mas é sempre, porque no fundo são eles que nos têm que ensinar e dar para nós bebermos da sabedoria deles. Tendo uma comunidade à volta, eu acho que o teatro tem de se envolver com ela, independentemente de ela ser profissional ou não, porque vamos encontrar ao longo do caminho várias pessoas que não são profissionais, mas que têm tanto ou mais para nos dar como um profissional. Portanto, eu acho que o teatro é mesmo isto, é comunidade, é envolver-se com a comunidade, sentir a comunidade e saber ler a comunidade que tem à sua volta e de que forma pode brincar e provocá-la. Lá está, eu gosto muito desta palavra provocar, mas eu acho que é mesmo isto que nós temos que ser enquanto atores. E sinto que se não for trabalho em comunidade, que não vale a pena mesmo.
Chamo-me Cristina Moreira, faço parte da equipa técnica do projeto. Trabalho na ADCL há imenso tempo, já lhe perdi a conta. Correio Amoroso foi um processo muito interessante. Apercebemos-nos que estes pares, alguns deles funcionaram mesmo muito bem. Dá sempre o reverso da moeda, não é? Grupos que funcionaram menos bem, por vezes abordam-se temas que os participantes não estão à espera, nomeadamente os mais maduros. Temas que muitas vezes ainda são temas tabus, especialmente nestas faixas etárias. Muitas vezes têm dificuldade em deitar cá para fora, expor as suas opiniões. Há muitas reservas, mas que sem dúvida são temas necessários. Para as pessoas também sentirem à vontade, se não for mais ouvir. Ouvir, muitas vezes ficam ali a pensar, mas depois nota-se que há aqui uma certa mudança. Sessões depois já veem as coisas com outros olhos. No caso deste tema específico, deste grupo, acredito que não foi um tema fácil ser trabalhado, mas sem dúvida que foi muito produtivo para ambos os pares. Estas cartas foram, sem dúvida, mais um veículo de aproximação entre estes jovens, que acabaram por compreender melhor outros mundos, outras formas de viver. E os mais maduros também compreenderam outras formas de estar na vida. Para além de tudo, acho que se construíram aqui relações de amizade e memórias que, sem dúvida, perdurarão no tempo. Infelizmente, há elementos que vamos perdendo ao longo desta caminhada e outros que vão surgindo. A Eugénia foi um desses elementos que fez uma paragem. Espero que ela, entretanto, retome. Este diálogo intergeracional, este diálogo promotor de confrontos, de desafios, é extremamente saudável. Todas as opiniões são valorizadas. É um processo um pouco trabalhoso, porque por vezes as pessoas, pelos vários motivos, vão deixando o grupo, simplesmente porque não se identificam, questão de transporte. Entretanto, há outras pessoas que vêm até nós com vontade de integrar o projeto, vontade de aprender coisas novas. Há todo um trabalho de retaguarda e também uma rede de parceiros muito forte, que estão constantemente a sinalizar novos elementos, questões logísticas inerentes a todo este trabalho, desde assegurar transporte, instalações, procuramos espaços que reúnam as melhores condições para as sessões acontecerem. Há toda uma preocupação com os participantes, tentar perceber se necessitam de algo mais. Temos-nos apercebido de algumas necessidades, desde apoio psicológico, questões de carência financeira, condições habitacionais de alguns elementos que também não são as mais favoráveis. As questões sociais estão sempre aqui intrínsecas. Este tipo de projetos são um desafio. Tenho aprendido muito com a equipa. Um desafio para todos. Às vezes as pessoas pensam que vêm para este tipo de projetos e vão começar logo a ensaiar, a fazer teatro, não é? E há todo um processo. E esse processo de conhecimento do outro, de criar relações, muitas vezes é amoroso e por vezes faz com que as pessoas não o compreendam. Penso que esse é o maior desafio, aliado ao fato das sessões serem sempre diversificadas. As pessoas nunca sabem o que as e faz com que as pessoas tenham que sair da sua zona de conforto, são desafiadas constantemente. Não tenho dúvida que estes tipos de projetos criam mudança nas pessoas, nas comunidades, reforçam parcerias institucionais que muitas vezes estão adormecidas e fazem-nas acordar, fazem-nas trabalhar em prol de um objetivo comum, que é estas comunidades. Fazer presente tem-me realmente feito refletir constantemente sobre todos os processos. Penso constantemente nisto. Será que as pessoas estão a gostar? Será que as pessoas se identificam? Será que temos de traçar outro caminho? Será que as sessões, os aquecimentos não são muito longos? Será que temos de começar com a narrativa ou quanto antes começar a ensaiar? Por vezes olho para determinados elementos e se estivesse apenas eu a dinamizar aquelas sessões, provavelmente não insistia com esta ou aquela pessoa porque sei que tem algumas limitações e vejo que há aqui uma insistência e bem, que valorizo muito, para que a pessoa se motive, para que a pessoa contrarie aquela falta de disponibilidade, de querer fazer. Puxar para estas pessoas é desafiante, é criar conflito, é destabilizá-las, é fazê-las sair do seu casulo, é despertá-las acima de tudo. E penso que por aí realmente o projeto é muito, muito enriquecedor. É fora da caixa. Tenho aprendido muito com a equipa. Para mim, enquanto elemento da equipa técnica, realmente tem sido um desafio, especialmente porque estamos a trabalhar com dois grupos geograficamente dispersos, que é um desafio e temos que estar constantemente atentos, constantemente em articulação com os parceiros. É trabalhoso e é necessário estarmos em várias frentes. Pelo simples facto de envolver a Universidade de Minho através do curso de teatro, acaba por enriquecer o próprio projeto.
Fazer presente. Teatro Participativo Intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e Cacifes da Montanha da Penha e Sul Nascente.